Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim destacando agora as doenças do feijoeiro e principalmente as formas de manejo dessas doenças. Estamos em pleno desenvolvimento da safra das águas. O plantio já foi feito na principal região produtora, que é o Paraná. Praticamente concluído já também o plantio lá no Paraná. E a gente quer saber quais são os cuidados que o produtor precisa ter e quais são as atenções que ele precisa conhecer aí em relação ao comportamento dessas principais doenças do feijoeiro. Para nos ajudar a entender um pouquinho mais, convidamos a doutora Adriane Wendland. Ela é doutora em fitopatologia da Embrapa Arroz Feijão, está lá em Goiás e já fala com a gente aqui direto lá da Embrapa. Seja bem-vinda, Adriane, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom, os produtores de feijão, eles já estão meio que acostumados aí com as doenças do feijão, mas o que que a gente precisa destacar nesse momento de andamento e desenvolvimento da safra, Adriane? Seja bem-vinda.
Obrigada, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, obrigada pelo convite. É agora em início de safra, né? Nós temos na safra das águas muita ocorrência de umidade e com isso as doenças foliares elas têm uma incidência bem maior também. Portanto, antes de adquirir a semente é importante identificar se essa semente tem uma qualidade fitossanitária, um controle, uma qualidade genética também.
Essa regra vale basicamente para todas as doenças, Adriane.
Para todas as doenças. É o início do sucesso de uma lavoura, é a aquisição de sementes
E
sadias.
o início de um manejo bem-sucedido também, né?
Isso. Aí, com isso, você consegue redução de custos, consegue uma cultura mais limpa, né, e sustentável e também uma semente para as próximas safras, cada vez mais sadia e rentável.
Agora, essa semente sadia, ela tem que estar protegida contra que doenças? Quais são as principais doenças hoje que a gente precisa levar em conta aí para o feijoeiro e principalmente que trazem prejuízo para a atividade, Adriane?
Então, agora na safra das águas, é importante o produtor tomar atenção com relação às bacterioses. São doenças foliares, entre elas a principal, o crestamento bacteriano comum, causado pelo patógeno Xantomonas. São três espécies atualmente que incidem. Embora os sintomas sejam muito semelhantes, nós já sabemos que são três espécies dessa bactéria. E isso tem uma importância muito grande no, na questão de melhoramento genético, onde a gente consegue selecionar genótipos, né, materiais genéticos mais resistentes. Mas para o produtor, o manejo dessa doença ele é semelhante. Os sintomas também, ao serem observados no campo, se vocês virem no campo, são manchas nas folhas, geralmente circundadas por um halo amarelado, né?
Eu vou pedir para o nosso editor colocar a primeira imagem no ar, então, só para a gente visualizar o que você está dizendo.
Tá certo.
É a imagem número 5 que a gente está vendo agora, do material que você mandou para a gente, do crestamento bacteriano. Quais são as
Exato.
características dele, então, Adriane?
As características do crestamento pode ser observado principalmente nas folhas, essas lesões pardas circundadas por um halo amarelado. E a doença ela incide na lavoura principalmente carreada pela semente. Então, ao adquirir uma semente já contaminada com as bactérias Xantomonas, com certeza você vai ter problema durante a safra, principalmente nessa época do ano, onde a umidade e a temperatura estão mais altas, que é a temperatura ótima para essa bactéria gira em torno de 25, 28 graus para colonização e multiplicação em toda a lavoura.
E qual que é a agressividade dessa doença? Ela chega a dar prejuízos significativos se não for controlada?
Exato. Se você usar um genótipo, uma cultivar altamente suscetível nessas condições de que são favoráveis para o desenvolvimento da doença, e não, como não existe um controle químico eficiente, você pode ter perdas de quase 100% da lavoura.
Vamos
Pode
repetir
ter
as
perdas.
condições favoráveis aí, Adriane, só para ficar bem frisado?
Sim, no slide número 8, que você quiser colocar aí no ar, né?
Vamos lá para o slide número 8, a gente já está vendo aqui. Crestamento bacteriano comum
Então,
e as
são as três
xantomonas, né?
espécies que
Isso.
atualmente são causadoras da doença. Essa bactéria é uma bactéria gram-negativa, né, que a gente identifica no laboratório pela essa coloração cor-de-rosa, que identifica ela das demais. E ela transmitida, transportada, disseminada no campo através da semente, e isso através da semente ela alcança o Brasil todo, onde se cultiva o feijão. Pelo vento dentro da lavoura, pelas chuvas associadas a chuvas com ferimentos da folha causado por areia, né? Então, a chuva seguida de granizo ou vento com areia, que permite essa bactéria penetrar na planta, porque ela precisa de ferimentos para entrar na planta, é o grande disseminador do patógeno. E alguns insetos também, mas isso em menor escala, não é tão importante quanto a semente e quanto vento e chuvas. As condições favoráveis para o desenvolvimento do crestamento bacteriano comum são temperaturas entre 25 e 32 graus, alta umidade, né, nesse caso, e chuvas frequentes. E
Muito
também ela
bem.
sobrevive, ela passa de uma lavoura para outra, em resto de cultura, ela pode sobreviver em outras leguminosas, em plantas daninhas, mas principalmente na semente.
Muito bem. A gente tem também imagens, que são as imagens 6 e 7, de elas nas vagens, né?
Exato.
Não é um prejuízo só para as folhas, então.
Na verdade, o prejuízo é porque reduz a taxa fotossintética, né, com essas lesões nas folhas. Nas vagens, o que acontece? À medida que a doença progride, as vagens vão também se tornando contaminadas. A gente vê aqui uma vagem com essa mancha meio oleosa. E essa outra com essas lesões marrons são bem típicas, embora difíceis de distinguir de outras lesões na vagem que podem ser causadas por algum outro fator, entre eles a próprio ferimento por areia, vento também causa algumas lesões, mas esse é um sintoma bem típico. E aí a bactéria ela vai apodrecendo a vagem e vai também contaminando as sementes. Que você pode ver aqui,
No
né,
próximo
nessa
slide, né? Vamos
isso.
lá, no próximo slide, então, mostrando os sintomas nas sementes.
E aqui, bem típico, a gente vê como que a bactéria consegue reduzir o peso da semente, a qualidade da semente, e aí você tem o prejuízo, além da safra, as próximas gerações também vão estar contaminadas, e se essa semente for plantada novamente, você vai estar levando a bactéria adiante.
Inclusive com grão xoxo mesmo, né?
É, grão completamente
Sem
sem
formação, né?
desenvolvimento. É.
É, muito bem. E como é que faz o controle, Adriane? O controle começa com a semente, né? Isenta aí da bactéria, mas e depois no campo? Como é que se controla?
Isso. Bom, primeiro a forma é obter material com resistência genética e sadia. Depois, no campo, você pode, ao aparecimento dos primeiros sintomas, fazer um controle preventivo com aplicação de produtos cúpricos, à base de cobre. Existem alguns produtos que têm tido pelo menos faz uma prevenção, retarda o aparecimento da doença e a severidade da doença no campo. Então, tem vários aí no mercado. E no Agrofit você consegue consultar várias empresas que trabalham com esses produtos que podem ser adquiridos e aplicados na lavoura.
No caso das bacterioses ou de bactérias, o controle de bactérias, ele também tem o problema de resistência, como a gente vê muito acontecer com os fungos?
Isso, é porque até alguns produtores têm lançado mão do uso de antibióticos, porém não é recomendável o uso de antibióticos para controle dessa doença, porque você só faz com que essa bactéria se torne cada vez mais agressiva e resistente. Porque os antibióticos eles não têm um fator que controle com eficiência e não vale a pena o seu uso a longo prazo. Então, além disso, não existem produtos químicos eficientes aí no mercado, porque não tem Tem alguns aí à base de estrobirulina, triazol e também piracloxtrobina, que é precursor do ácido acetil salicílico, que também causa uma indução, né, de resistência, ou seja, a resistência promove a resistência adquirida na planta, que pode ter ajuda um pouco a manter essa doença sob controle.
Agora, qual que é o principal erro, pelo que você observa, pelo que você acompanha no manejo aí no caso específico aí do crestamento, Adriane? O que o produtor costuma errar?
Na escolha da cultivar é o principal erro, porque ele não se atenta a comprar um material resistente, porque realmente tem poucos cultivares resistentes a xantomonas, mas, por exemplo, tem materiais, principalmente grão preto, que são altamente suscetíveis. Então, a gente tem, por exemplo, BRS Esplendor, que é um material mais resistente, que pode ser adquirido, né? E BRS Pontal, que tem uma tolerância também razoável. Mas o principal problema é você não prestar atenção na aquisição da semente, da qualidade da semente, verificar se ela já não vem contaminada com a bactéria.
Muito bem.
Porque a bactéria, ela sobrevive na semente, nos restos de cultura, e aí ela vai passando de uma safra para outra e aumentando o seu nível de severidade.
Muito bom. Bom, vamos para a próxima doença que você destacaria aí, que é a murcha do Curtobacterium.
Isso, a murcha de Curtobacterium, também causada pela bactéria Curtobacterium flacum facens, Patovar flacum facens. Essa bactéria, ela é diferente da Xanthomonas, porque ela causa uma murcha da planta como um todo. Ela não é localizada apenas na limbo foliar. E ela já a bactéria invade o xilema da planta, vai entupindo os vasos, impedindo a progressão de nutrientes, de água para a planta. Então, ela perde, né, a sua capacidade fotossintética, até podendo vira a murcha completa e morte, como é possível ver nessa foto.
A gente está vendo a imagem, a planta completamente definhada aqui, né?
Isso.
Vamos para a próxima imagem, que é também da murcha...
Nas sementes?
Na semente, exatamente.
Isso, aqui é uma foto que mostra, por exemplo, esse aqui é um BRS ártico, é um grão branco. Embora ele seja resistente à murcha de Curtobacterium, um dos materiais mais resistentes a essa doença, a gente pode ver que a bactéria, a Curtobacterium, ela pode se instalar na semente e ser transmitida de uma geração para outra.
E você fala que ela está instalada na semente por causa dessas manchas na semente do feijão, é isso?
Exatamente. Essas manchas, essa rugosidade, grão de tamanho menor, é que indicam a presença da bactéria.
Muito bem. E como é que ela se propaga? Vamos lá para o próximo slide, então. Que é o slide número 9.
Exato. A Curtobacterium, ela é uma doença de... É uma bactéria de célula gram-positiva. A gente pode observar pela formato da bactéria aqui encorada em azul. A mesma forma de disseminação, a principal pela semente... E dentro da lavoura, entre uma lavoura e outra, pelo vento e a chuva e por insetos. Embora seja muito parecida com a Xanthomonas, ela incide em temperaturas mais elevadas e quando tem pequenos veranicos, a doença ela começa a ter uma severidade maior. Ela se expressa mais rapidamente. Quando se tem um estresse hídrico, veranicos, porque a planta ela fica mais suscetível. Existem materiais cultivares com resistência a essa doença, porém, a maioria dos materiais comerciais que nós temos hoje, que são de grão preto e carioca, ainda são suscetíveis.
E daí, o início do manejo ideal, então?
A aquisição de semente sadia. Para controle de bacterioses, esse é o primeiro passo.
É, né?
Porque essa bactéria, por exemplo, Curtobacterium, ela não sobrevive mais de 15 dias no solo. Então, a forma dela se manter na cultura, de uma lavoura de um ano para outro, é através da semente que você adquire, ou se não, restos da própria da cultura. Se você mantiver resteva, plantas verdes lá de feijão ou de outras leguminosas, que são, também são hospedeiras, a soja é um hospedeiro de curtobactério, dessa mesma espécie. Então, a falta de rotação, usar, por exemplo, plantar soja e logo em seguida feijão ou o contrário, isso faz com que a bactéria permaneça na lavoura indistintamente, né, por tempo indeterminado.
E tem uma ação agressiva também essa bactéria? Ela é rápida na disseminação dos sintomas? Como é que o produtor fica atento a ela, Adriane, depois de instalada?
Os sintomas eles iniciam com uma flacidez das folhas, né? As folhas ficam meio murchas, meio flácidas, amareladas, e isso vai evoluindo para murcha, como aquele slide que você mostrou aí. Então, a principal início dos sintomas é uma flacidez, é como se a planta tivesse faltando água, né? Nas folhas mais de cima, e aí vai progredindo a doença pelo entupimento dos vasos de xilema pela bactéria.
Tem confusão dos sintomas da murcha do curtobactério com outras doenças, Adriane?
Bem lembrado, tem sim. A doença causada por essa bactéria, que causa a murcha de curtobactério, ela é muito semelhante à murcha causada por um fungo chamado Fusarium oxysporum. A murcha de Fusarium oxysporum, ela causa praticamente os mesmos sintomas. Inicia com a flacidez das folhas, amarelecimento e vai progredindo para murcha e morte. Entretanto, quando a Fusarium tem uma alta incidência na lavoura, é possível observar sinais do fungo na base do colo da planta. Você pode ver um crescimento micelial, de micélio, de estrutura do fungo, na base do colo da planta, uma coloração que vai de branco, alaranjado ou rosáceo. Porém, isso nem sempre acontece. Então, por isso é tão difícil de distinguir uma da outra. A melhor forma é levar esse material para um laboratório e poder fazer essa análise fitopatológica para saber se você está obtendo problemas com uma doença bacteriana ou fúngica.
Porque
para Fusarium você tem alguma forma de controle. Para Curtobacterium, não existe mais um produto químico que consiga restabelecer a lavoura. Uma vez que a bactéria entrou, não há mais nada que se possa fazer. Nem produto cúprico vai resolver, né? Ele não vai conseguir manter a lavoura no limpo.
Quer dizer, os manejos são diferentes, então são o produtor diferentes. Tem que ter muito cuidado para não estar gastando dinheiro à toa também.
Exato, exato. Porque aí ele pode identificar lá e achar que o que ele tem, o problema dele é fusário, comprar algum produto para o controle e esse produto não vai funcionar.
Muito bem.
Não trata-se de uma doença fúngica.
E você disse que no caso do Curtobacterium, o controle é difícil?
Não existe nenhum método de controle para Curtobacterium, a não ser a aquisição de semente sadia e que tenha uma boa resistência genética.
E é muito comum o Curtobacterium hoje aqui no Brasil, Adriane?
Sim, cada vez mais comum. Aqui no Centro-Oeste já tem aumento da incidência, principalmente em Cristalina, nessas regiões produtoras, o Unaí. Também no sul é muito frequente, na região de Castro, na região de Ponta Grossa, nas aquelas principais regiões produtoras do Paraná, ela está presente de forma endêmica e cada vez com uma severidade maior.
Mas, por exemplo, não é um problema do solo, né? Está na semente a bactéria.
Na semente. Tá. Ou o que acontece? Uma vez estabelecida a bactéria, e se você cultivar soja, feijão, ela vai se manter ali.
Entendi.
Por tempo indeterminado.
Mas porque tem ali o material, ou no caso o feijão e a soja, para ela se proliferar.
Isso, isso mesmo. Caso contrário, se você não tiver nenhum resto de cultura, ou se você não tiver... ela sobrevive 15 dias no solo. Então, ela é uma... Por esse lado, ela é uma doença bem mais fácil de ser manejada do que o Fusarium. Porque o Fusarium, eles têm estruturas de resistência, sobrevivência, que são clamidósporos, que eles permanecem dormentes no solo por até 8 anos, ou mais. Então, o fusarium é mais difícil de você manejar uma vez que se instalou na lavoura, porque ele permanece lá. Já a curtobactéria, não. Ela,
O
se
ideal
você fizer uma rotação de culturas, você reduz o problema ano a ano.
é começar bem com a lavoura, então.
Isso, esse é o segredo.
Muito bem.
E
Vamos lá.
também, né, alguns tratos culturais, por exemplo, não manter a cultura muito adensada, evitar o excesso de umidade ali entre as linhas, isso tudo ajuda a reduzir a severidade.
Muito bem. Vamos lá então para a próxima, o próximo slide, que seria o de número 15, é isso?
Sim,
A
é que
xantamona. Por que que.
isso, existem novas bactérias que a gente tem observado, principalmente na região sul do Brasil. Entre elas, essa nova espécie de Xantomonas, que foi encontrada pela primeira vez na África, em Niagatari. Ela é uma bactéria, embora seja uma espécie nova, essa informação não deve preocupar os produtores, porque os sintomas de manejo é semelhante. Ela deve preocupar principalmente os pesquisadores e melhoristas para que se obtenha materiais com resistência a essa doença. Porque ela, como ela é uma espécie diferente, então ela incide de forma diferente no, na, em genótipo de feijão. Tem uma interação genética diferente.
Seria
Então nós temos que selecionar materiais resistentes para ela também.
uma quarta xantamona, então?
Não, essa é a terceira. Essa é
Terceira.
aquela espécie que eu falei, Xantomonas sp.
Ah, SPA, ok. Já estava relatado, então.
Sim.
Perfeito. E algum detalhe em especial para o produtor ficar atento? Não. Alguma característica diferenciada dela?
Não, ela é muito semelhante às demais. A gente não consegue distinguir
É, né?
em campo, só conseguimos fazer essa distinção em laboratório e através de análises moleculares.
E ela é similar a uma encontrada na África, é isso?
Isso, que já foi relatada na África.
Muito bem. Vamos lá,
E
então.
toda essa variabilidade, toda essa ocorrência de novas espécies, ela se dá em função da natural evolução das cultivares que vão sendo lançadas, que vão sendo plantadas. Então, à medida que novos cultivares vão sendo inseridos no sistema, aparecem novas espécies também da bactéria e de fungos. Isso é um processo natural.
E dentro dessa linha de novidades aí a serem observadas, tem o slide 17, que é Pseudomonas
Fazeolícola.
Nossa, difícil de falar. Vamos lá. O
É.
Pseudomonas fazeolícola, está aqui na tela. Qual que é o alerta que se faz sobre ela, Adriane?
Então, como teve um aumento da plantio de cultivar, pré-cultivar do tipo preto, principalmente BRS esteio, esse material ele acabou mostrando uma alta suscetibilidade a essa Pseudomonas, que é uma praga quarentenária A2, que ela não estava gerando grandes problemas. Essa bactéria, ela é caracterizada pela produção de pigmentação fluorescente em meio de cultura, como a gente pode ver nessa placa aqui. Então, você vê essa fluorescência vista em luz ultravioleta na parte de cima, e uma Xantomonas e uma outra bactéria Knorr comum na parte de baixo. Então, é assim que a gente consegue distingui-la das outras bactérias. E ela causa essa lesão inicial no cotilédone, e ela tem sido muito estudada já como forma de melhoramento preventivo aqui na Embrapa, para que a gente possa já lançar materiais com resistência a essa doença, de uma forma a não a impedir a progressão
Mas já chega a
dessa
ser um
bacteriose.
problema comercial para o produtor ou ainda não?
Ainda não, a não ser quando se reúne as condições muito adequadas, muito favoráveis ao patógeno, um cultivar altamente suscetível, aí sim você pode ter uma expressão da doença muito maior. Mas ela não tem sido ainda relatada como um problema muito sério.
Mas de qualquer
Apenas ela
forma.
está sendo encontrada e está sendo estudada, né,
Mas, de
atualmente.
qualquer forma, fica o alerta aí, produtor. Temos uma xantamona nova e essa pseudomona também que precisa ficar aí no radar de todo mundo, certo?
Isso. Alguns cultivares são suscetíveis a essa pseudomonas, então é só Se você já tiver algum relato, algum histórico de presença dessa doença na sua lavoura, evitar as cultivares suscetíveis a ela.
Muito
Essa
bem.
é a recomendação.
Vamos lá então para antracnose, que é um problema que a gente vê bastante recorrente aí, o pessoal sempre reclamando da tal da antracnose, que é o slide 19, só para ajudar aqui o Renan, o nosso editor. Tá na tela aqui, a antracnose. O que a gente pode falar dessa doença?
Então, a antracnose é uma doença já que o produtor convive com ela há bastante tempo. Ele é causado por um fungo chamado Coletótipo lindemuthiano. O problema desse fungo é que ele tem uma variabilidade patogênica muito grande, então são várias raças que incidem. E para isso, o nosso trabalho aqui é muito na seleção de cultivares resistentes a diversas raças do patógeno. Ele é bem caracterizado por essas nervuras escurecidas. A doença ela acompanha a nervura escurecendo, causando esse escurecimento da nervura, principalmente na face inferior da folha, e depois vai progredindo, você consegue ver até na parte superior também. No caule da planta, você vê que essas lesões também são semelhantes, né? Causa esse escurecimento e uma depressão do caule. E nas vagens, é bem típico o sintoma, onde você vê essa lesão, onde ela é convexa, a parte do centro é mais profunda do que as laterais, a parte lateral mais escura, e o centro é mais rosáceo, onde ficam os conídeos do coletótrico. E esses conídeos, eles são disseminados na lavoura, principalmente pelo respingo de água da chuva ou da irrigação. Para a disseminação, ela precisa da água para dissolver a mucilagem que tem nesses conídeos e transferir esses conídeos para as outras partes das plantas.
A antracnose, então, é um fungo?
Isso, é um fungo que ele vai colonizando folhas, caules, também as vagens, e vai progredindo até atacar a semente.
Agora, como é que começa o manejo dele? Também com semente ou nesse caso a gente já precisa ter alguma diferenciação aí?
Principalmente semente sadia, porque ele é transmitido pela semente. A obtenção de cultivares resistentes, já existem vários cultivares resistentes a esse patógeno. A chuva e com vento é o principal disseminador. Então, nessa safra das águas, é importante fazer uma inspeção periódica da lavoura para iniciar o controle logo após o surgimento dos primeiros sintomas. Né? Então, para essa doença, já existem vários produtos recomendados, registrados, que podem ser consultados no Agrofit ou com um agrônomo que você possa consultar aí na sua região.
Agora, pelo fato de existirem várias espécies atuando aí desse fungo, ela exige um controle mais direcionado aí por parte do produtor? Ele precisa fazer algum tipo de controle mais dedicado aí para a antracnose?
Não, quanto aos patótipos dessa espécie, não. O que você precisa é adquirir uma semente sadia, resistente, e ficar de olho na lavoura para já começar o manejo logo com o aparecimento dos primeiros sintomas, se as condições forem favoráveis. Essas condições que a gente encontra agora nessa safra das águas, que é aumento da incidência de chuvas, embora a temperatura para o desenvolvimento da doença seja mais amena. Esse fungo, ele prefere temperaturas mais baixas, entre 13 e 20 graus, né? Mas nada impede que ele se desenvolva entre os 25 e 26 graus.
Muito bem. E é um fungo que ele permanece na lavoura, certo?
Isso. Esse não, ele não fica por longo período, ele não sobrevive no solo também. Mas ele pode sobreviver no resto de cultura em outras plantas hospedeiras, como vigna, né, e outras leguminosas. Porém, ele não é, por exemplo, o soja não é hospedeira desse patógeno. São outras espécies de fazelos, que são plantas daninhas, e feijão calpi, algumas outras leguminosas que podem mantê-lo aí na, no resto de cultura e nas plantas.
Em termos de agressividade, como é que é a antracnose? Pode trazer prejuízo total para a lavoura se não for bem manejada e não for feito um bom controle?
Exato, assim como o acrestamento, ele também pode causar perda total da lavoura quando as condições são altamente favoráveis, principalmente quando ocorre excesso de chuvas, hein, onde o produtor não consegue entrar na lavoura para fazer o manejo químico, não consegue aplicar o fungicida, e a cultivar for muito suscetível, ele pode perder toda a lavoura.
É, né? Antracnose, a gente tem acompanhado bastante os produtores reclamando da antracnose. Quando que a gente vai ter uma solução para isso, será, hein, Adriane?
A solução é de banir a antracnose, eu acredito que vai ser impossível, pelo excesso de variabilidade fisiológica do patógeno. O que a gente tem que fazer é conviver com essa doença, tentando, então, usar os métodos de manejo integrado de doenças, que é o manejo da cultura, a rotação, evitar o plantio adensado, usar cultivares resistentes, já existem uma grande quantidade de materiais resistentes à antracnose. Para essa doença é fácil de você obter materiais resistentes. E a semente sadia. E aí manter o controle químico ali, à medida que a doença, né, não impediu a progressão muito rápida da doença no campo.
Muito bem. Temos mais uma aqui, que é a mancha angular. Também um problema que a gente ouve bastante o produtor reclamar, né?
Sim. Só gostaria de refrisar que produtos à base de estrobirulina e triazol têm se mostrado bem eficientes para o controle da antracnose, como a piracloxtrobina, metriconazol.
Então, ah, legal.
Nós temos um controle químico eficiente para ela.
Perfeito. Vamos passar para a mancha angular, então? Vamos lá?
Vamos lá.
A mancha angular é o quê? É um fungo?
Também um fungo. Fungo se chama Pseudocercospora griseola. Ele incide de norte a sul do país. E nesse caso aqui, a gente fala mancha angular devido a essa característica de crescimento do fungo na folha, porque ele vai margeando as nervuras e fazendo esse desenho anguloso aí, né? Acompanhando os ângulos da nervura da folha. Ele também incide nas vagens, como você pode ver aí no slide número 23.
Ok, a gente já está vendo. Sim.
Então, nas vagens a gente vê essa lesão marrom, ela é uma coloração só, uma marrom chocolate, também pode causar perda total da lavoura se o material for muito suscetível. Tem um slide número 24 aí, que você consegue ver bem a diferença entre antracnose e mancha angular.
Tem confusão das duas, não?
Sim. As pessoas, às vezes, podem confundir, porque elas causam essas lesões circulares na vagem. Porém, aqui fica bem didático observar que a mancha angular, ela causa essa lesão de uma coloração única, de cor chocolate, e que não forma uma depressão tão profunda e nem tem um centro claro. Já a antracnose, você vê que a lesão ela é circundada por essa borda mais escura e o centro mais claro. Então, essa é a principal diferença de distinção entre uma e outra.
É, aqui dá para a gente ver bem a diferença entre uma e outra mesmo, realmente. Mas, de qualquer forma, as duas são importantes aí e precisam ser controladas.
Isso. A mancha angular, ela incide em todas as locais aqui no Brasil, de norte a sul do país, ela está bem distribuída, porque a semente não é um problema. Essa é uma característica. A semente não é tanto problema para a disseminação da pseudocercóspora. O principal modo de disseminação desse fungo é através do vento. E aí pode ser feito a longas distâncias, porque o esporo, o conídeo, ele é muito pequenininho, leve e é transportado pelo vento a longa distância, igual os conídeos de ferrugem, igual os esporos de ferrugem. A semente já não é um tão bom carreador, tão bom disseminador da doença.
Mas pode ser também um dos fatores.
Pode vir a ser, mas não é o principal.
Não é o principal.
E também, no caso de adquirir uma semente contendo esporos desse fungo, não é algo que vá mudar muito, uma vez que ele sobrevive Ele se é disseminado por longa distância, sobrevive em resto cultura, e ele tem os outros métodos, os outros meios de sobrevivência dele são altamente eficientes.
Cada uma com a sua característica, né? E o produtor precisa conhecer cada uma delas para saber a forma mais eficiente de manejo, o cuidado que precisa ter, a observação que precisa ser feita no campo, e mais do que isso, iniciar, isso vale para todas elas, um manejo adequado, não é isso? Com as
Isso.
sementes.
Pensar em manejo de doenças antes da instalação da lavoura. Porque aí se você começa com a adquisição da semente, pensar no material mais resistente, no material sadio. O espaçamento entre plantas é também essencial, ter um espaçamento adequado para não favorecer o microclima ali que aumenta a severidade da doença. Usar produtos químicos que sejam eficientes para mancha angular e para antracnose. Para as doenças bacterianas, é principalmente a semente sadia.
Muito bem, tá aí então uma aula da doutora Adriane Wendland, aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Ela é doutora em fitopatologia, lá da Embrapa Arroz Feijão, trazendo aí principais sintomas, manejos, condições, consequências aí de um manejo mal feito para essas principais doenças do feijoeiro. Obviamente, a gente está atento aí às novidades. Adriane, eu te agradeço muito pela participação conosco aqui, trazendo essas informações e fazendo esse alerta ao produtor. E volte sempre, viu?
Obrigada. Eu gostaria só de frisar que é uma
Claro.
forma bem simples de você ver qual é a qualidade sanitária da sua semente. É crescer essa semente, fazer uma pré-germinação. Pode usar papel ou pode usar um pedaço de pano. Se tiver uma mancha, um crescimento de algum bactéria ou fungo, você já sabe que ali vai ter problema.
Já descarta, né?
Já evita. E levar para essa semente para algum laboratório, se você quiser saber exatamente o que que está incidindo. Porque essa é a principal medida inicial que um produtor deve tomar. Porque, a grosso modo, você pega os grãos de semente e olha, você não vê nada, né? E a forma de armazenamento dessas sementes e grãos, em condição controlada de temperatura e umidade, também é imprescindível para que aquilo não flore, para que as fungos e bactérias não se proliferem de uma safra para outra.
Muito bom. Obrigado, viu, Adriane? Volte sempre.
Eu que agradeço, muito obrigada, estou à disposição.
Até a próxima.
Até a próxima.
Adriane Wendland, então, conversando aqui com a gente, direto lá da Embrapa Arroz Feijão, trazendo aí todas essas informações em relação às doenças do feijoeiro. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua participação. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.